Ora então, muito bons dias a todos e a todas, senhoras e senhores deputados, senhores jornalistas, senhores assistentes, assessores, minhas senhoras, meus senhores, vamos dar início a esta reunião da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, que tem como primeiro ponto hoje, precisamente, uma audiência com o Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Dr. Mário Figueiredo, que aliás se faz acompanhar aqui pela sua assessora, a doutora Lara Rosa, Yara Rosa. E, portanto, esta audiência que tem como objetivo, enfim, discutir ou pelo menos apresentar aqui a posição da Liga, realiza-se a solicitação da própria Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Tem a ver com a titularidade dos direitos de transmissão televisiva em Portugal, portanto, que é uma matéria, enfim, bastante complexa. E antes de começarmos por ouvir precisamente o Sr. Presidente, eu gostaria só de colocar à nossa Comissão a seguinte questão. Como sabem, nós não temos uma grelha pré-determinada em relação às audiências, portanto, há que distinguir entre a audiência e a audição. A audição é quando vem na sequência de uma própria deliberação desta Comissão, mediante normalmente requerimento de algum grupo parlamentar ou de grupos parlamentares. Esta audiência é a solicitação, portanto, da parte interessada. Portanto, não há necessariamente, portanto, uma grelha pré-determinada. Eu, portanto, faço uma proposta, mas obviamente que deixo à consideração dos seus deputados, se consideram conveniente ou não. Essa proposta era de darmos a palavra ao Sr. Presidente da Liga por um período, enfim, razoável de 10 minutos para expor a posição que entendeu ou que entender dar-nos conhecimento e depois para as perguntas por parte dos grupos parlamentares, portanto, o mesmo tempo para todos os grupos parlamentares. Eu pus aqui 6 minutos, mas é evidente que, como vos digo, não há nenhuma pré-determinação. Não sei se concordam com os 6 minutos, se acham que é pouco, se é muito. Enfim, e depois haver a resposta às questões que lhe forem colocadas no final e em bloco por parte do Sr. Presidente da Liga. Portanto, se não houver, enfim, outra sugestão, nós tomamos como boa esta organização dos trabalhos. Muito bem, portanto, assim fica. Sr. Presidente, desde já lhe dou a palavra. Para a sua orientação, temos um cronómetro ali à frente, portanto, começará a contar.
Bem-aja. Antes de mais, cumprimentar todos os seus deputados na presença de Vossa Excelência, Sr. Presidente da Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação. Em nome da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, queria agradecer a possibilidade que nos deram de vir aqui e apresentar as nossas preocupações quanto a uma operação de concentração que está a ocorrer no mercado de audiovisuais em Portugal e que, em síntese, e digamos fazendo à velha maneira anglo-saxónica aquilo que me proponho demonstrar, é que para a Liga, enquanto mero observador, porque já não está no âmbito da sua esfera, esta operação de concentração na Sport TV dos dois principais operadores de telecomunicações em Portugal, com uma cláusula de não concorrência confidencial dentro do respectivo processo, poderá, no nosso entender, pôr em causa o direito de liberdade de expressão em Portugal. E fazemo-lo, digamos, tentar já passar um minuto, ainda só fizemos a apresentação. Em outubro, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional apresentou uma queixa na Autoridade da Concorrência, onde, em síntese, se alega que o mercado dos direitos de transmissão de televisiva em Portugal viola as regras da concorrência relativas aos jogos de futebol da Primeira e Segunda Ligas. Portanto, no fundo, há um monopsónio caracterizado por barreiras à entrada que resultam de uma rede de contratos contendo cláusulas de exclusividade, direitos de preferência, celebrados entre o operador e cada um dos clubes, que são caracterizados por uma duração anormalmente longa e serem desfasados no tempo. Qualquer um desses factos seria suficiente em si mesmo para configurar um direito da concorrência no contexto deste mercado. Os efeitos anticoncorrenciais são, no entanto, agravados, no caso presente, quer pela integração vertical a montante e a jusante do monopsonista, isto é, a montante, o detentor dos direitos tem percentagens nos principais clubes de futebol, e a jusante, como sabem, tem percentagens quer na Zone, quer na PT. Quer pela forma como a negociação desses contratos ocorreu. Os custos sociais desta situação são múltiplos, nomeadamente perdas de eficiência a diferentes níveis, transferência de recursos de clubes e liga para o monopsonista e dos clubes pequenos para os clubes grandes, e todos os custos resultantes da limitação da concorrência noutros mercados ajusantes, desde o mercado da venda desses direitos aos operadores televisivos, onde o monopsonista se transforma em monopolista, ao mercado dos canais desportivos televisivos. Todo o ciclo de produção e distribuição deste tipo de conteúdos é afetado pelo monopsónio e pelo comportamento do seu detentor. Por outras palavras, o atual mercado dos direitos audiovisuais de futebol em Portugal está estruturado de modo a conferir e perpetuar um nível praticamente absoluto de poder de mercado a uma só empresa, o adquirente desses direitos. Este encontra-se protegido de qualquer concorrência, mesmo potencial, ao nível da aquisição dos direitos. Em consequência, beneficia também do facto de uma centralização da venda dos direitos de transmissão aos operadores televisivos, monopolizando-a de forma a potenciar o quadro, o potencial competitivo deste mercado. Esta é, em síntese, a queixa que a Liga apresentou no dia 15 de outubro na Autoridade da Concorrência. E, na sequência dessa queixa apresentada, o detentor dos direitos, e conjuntamente com a ZONU e a Portugal Telecom, apresentam à Autoridade da Concorrência um pedido de concentração, onde, digamos, estas duas plataformas passariam a ter uma percentagem na Sport TV e, portanto, no único canal que distribui em Portugal os direitos de transmissão televisiva da Liga Zone Sagres. Como nós sabemos, isto é doutrina mais ou menos assente a nível português ou internacional. Estes direitos dos jogos da Primeira Liga são considerados um must-have, são considerados um conteúdo essencial que é determinante para a escolha dos consumidores sobre qual das plataformas é que escolhem para aceder a estes canais e, portanto, nós, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficámos surpreendidos com o facto de, na sequência da queixa que apresentámos em outubro na Autoridade da Concorrência, dizendo que a situação atual já considerava uma situação de abuso de posição dominante e que já se encontrava, digamos, em violação do direito à concorrência, ficámos, como eu diria, surpreendidos quando verificámos uma fuga em frente e em que, no fundo, o detentor dos direitos, que já estava cartelizado com uma das plataformas distribuidoras dos direitos, que é a ZONU, portanto, através de uma integração no capital social, e faz o split do capital social, permitindo à APT entrar no capital social da ZONU, da Sport TV. Portanto, essa operação é pública, de concentração, ela foi objeto de comunicação social e, portanto, está neste momento na Autoridade da Concorrência. E o que nós verificamos, quando analisamos a parte não confidencial da queixa, é que se nós dissemos que na queixa apresentada em outubro que o mercado estava potencialmente encerrado, o que se verifica com esta operação é que o mercado fica definitivamente encerrado. Isto é, se as duas principais plataformas de distribuição de triple play em Portugal, isto é, canal, cabo, portanto, canal, transmissão por cabo, telefone fixo e internet, que detêm 90% da cota do mercado, se entram no capital da Sport TV, digamos, dividindo entre eles, digamos, portanto, fazendo um acordo de integração entre eles contra um dos principais conteúdos que essas plataformas têm e, como eu disse, são determinantes para a escolha dos consumidores em mudar eventualmente de plataforma, não nos esqueçamos que a PT fez o crescimento ex-novo de um canal de cabo, que é a Mail, muito à custa de dizer que tinha na sua grelha a Benfica TV, e, portanto, e na altura nem sequer tinha jogos de transmissão televisiva, portanto, limitava-se a dizer que tinha a Benfica TV, mas ela, na realidade, não tinha um conteúdo dos jogos ao vivo, que é aquilo que os consumidores querem ver, e isso foi determinante para muitos consumidores abandonarem a ZONU TV Cabo e, portanto, mudarem para a Portugal Telecom. Isto é, a estratégia que é seguida pelo próprio operador é contraditória com aquilo que é esta operação de concentração que agora é anunciada. A Liga deduziu a oposição a esse processo de concentração e a situação é de tal maneira paradoxal que Vossas Excelências com certeza recordar-se-ão que na sequência da OPA da SONAI sobre a Portugal Telecom houve um conjunto de recomendações que a Autoridade da Concorrência estabeleceu relativamente à Portugal Telecom e que Resumindo, eu tenho aqui umas grandes exposição, mas já vou em 7 minutos, portanto vou ter que ser mais rápido. Obrigou ao spin-off, isto é, a Portugal Telecom, como tinha a própria estrutura do cabo, da televisão e da internet e os conteúdos, aquilo que a Autoridade da Concorrência obrigou é que a Portugal Telecom fosse dividida entre aquilo que era a plataforma e os conteúdos. Os conteúdos ficavam na PT Multimédia e a PT Multimédia deu lugar a uma nova empresa que atualmente dá pelo nome de Zone. E essa decisão da Autoridade da Concorrência foi tomada exatamente porque dizia que havia um abuso, digamos que o mercado estava fechado, e que estando centralizada na antiga Portugal Telecom, a rede de telecomunicações e os próprios conteúdos, incluindo o próprio conteúdo da Sport TV, que isso constituía um abuso de posição dominante no mercado, que fechava o mercado à entrada de potenciais concorrentes e que, portanto, havia que separar, digamos, a plataforma dos conteúdos. E realmente houve compromissos e aceitos por parte da empresa que resultariam a separação entre, portanto, da fusão da Sonae e da PT e da Sport TV. Portanto, a separação foi julgada necessária pela Autoridade da Concorrência para resolver problemas concorrenciais que foram identificados e que tinham a ver com aqueles elementos que eu há um bocadinho falei que sustentaram a nossa queixa, que é o facto de a PPTV ter integrado na Sport TV os contratos anormalmente longos, com 8 e 10 anos de duração, com direito de preferência, contratos assíncronos, isto é, não começam nem terminam todos ao mesmo tempo e constituem barreiras à entrada de qualquer concorrente potencial. Isso já em 2005 era apontado pela própria Autoridade da Concorrência como uma situação insustentável, que obrigou à separação entre a PT, portanto a PT já foi dona da Sport TV, né? E neste momento o que se volta a apresentar à Autoridade da Concorrência é que a PT volta a ser dona da Sport TV, fazendo tábua rasa do que foi decidido pela Autoridade da Concorrência, ainda vai há 3 ou 4 anos atrás. Portanto, é paradoxal como é que se duas entidades tão credíveis como a Zone e a PT de alguma forma têm o atrevimento de apresentar na Autoridade da Concorrência um pedido de concentração na Sport TV que vai diametralmente contra as próprias recomendações que foram por elas aceites quando, após do caso da Sonaicom e da Sport TV, que deu origem à criação da Zone. Portanto, nós até dizemos, na oposição que deduzimos à concentração, que o efeito da transação notificada é pura e simplesmente, neste mercado, o de voltar à situação anterior à OPA da Sonaicom e às decisões que a PT, no seu seguimento, veio a assumir. É absolutamente extraordinário que poucos anos envolvidos se pretende que a PT beneficie do controle da Sport TV, conjuntamente com a Zone, reconstituindo assim a situação que existia anteriormente à cisão. Se em 2006 a ADC considerava que no mercado a concentração dos jogos de futebol de Sport TV não sofria concorrência, sendo esse facto evidentemente agravado pela integração da PT e pela existência de uma única plataforma efetiva que controlava os direitos relativos aos conteúdos premium nos mercados a montante e a jusante, o que se pretende agora é obter exatamente o mesmo resultado. Neste mercado em concreto, a operação notificada coloca a situação concorrencial onde ela se encontrava em 2006, antes da OPA da Sonaicom sobre a PT, com a agravante em 2006, estava ativa no mercado uma empresa com capacidade para concorrer com a PT e para lançar sobre esta uma OPA, que se bem se recordam, na altura ainda havia a questão de a Sonaicom estar como um player autónomo no mercado e da Sonae como ser uma empresa autónoma. Como sabem, Vossas Excelências, a Sonae e a Zone estão num projeto de fusão, o que significa que juntando-se a Sonae e a Zone como no quadruplo play, portanto cabo, internet, telefone fixo e móvel, e a PT também no quadruplo play, juntando a TMN à base que acabei de falar, a situação é agravada com este pedido de concentração. O que nos veio alarmar e fazer chamar a atenção de Vossas Excelências, dado que isto é tudo matéria de economia, como podemos ver até agora, é que nós temos que juntar a este fenómeno um quarto pilar. O ano passado houve o célebre apagão e, portanto, a nossa população deixou de ter acesso a televisão através da rede hertziana existente em Portugal. E foi substituída por um sistema ineficiente, ineficaz e que não está a funcionar. Eu penso que há mais de 30 mil queixas na DECO sobre a questão da TDT. A TDT não está a funcionar e o facto da TDT não estar a funcionar é revelado pelas próprias contas da Zona e da PT. No primeiro trimestre deste ano, a PT aumentou 12,3% o número de subscritores de Pay TV em relação ao trimestre homólogo do ano passado. E na Zona, o aumento foi menor, foi inferior, foi de 3% em relação ao ano passado. Seja como for, é público e notório que Portugal está sob intervenção, é público e notório que o poder de compra dos portugueses está a descer, que é, digamos, paradoxal, que ao mesmo tempo que os portugueses têm menos dinheiro, têm que pagar para poder aceder ao conteúdo de informação em Portugal. Isto é, se os dois plataformas de televisão, internet, cabo e telemóvel em Portugal, que controlam todos os conteúdos que nos são fornecidos a todos os portugueses, porque eles têm 90% de metade do cabo, tendo havido o célebre apagão e não havendo já televisão hertziana, sendo um insucesso a televisão digital terrestre, o que está a acontecer é que a maior parte dos portugueses, se não são uns 90%, devem andar lá perto, que acedem a conteúdos de televisão, e estou a falar de todos os conteúdos de televisão, estão a fazê-lo através da PT e da Zone. Ora, é aqui que chegamos ao ponto fulcral da questão. Neste processo de concentração, ou neste pedido de concentração da PT e da Zone na Sport TV, existe uma cláusula confidencial de não concorrência. Eu sou, digamos, um ignorante na matéria, mas parece-me que se duas empresas que detêm, digamos, numa situação de oligopólio, 90% do mercado das telecomunicações em Portugal, se sentaram à mesa e estabeleceram um contrato de não concorrência, com um pacto não confidencial, confidencial, portanto, que não é acessível a qualquer um dos intervenientes no processo. E, portanto, significa que as duas administrações das empresas se sentaram à mesa, significa que fizeram um tratado de Tordesilhas, portanto, fizeram um pacto de divisão do Portugal entre eles, e começando por aquilo que é o must-have, que é os canais de transmissão desportiva televisiva. Aquilo que eu venho chamar a atenção dos seus deputados, e com isto concluo, é que eu penso que Big Brother is watching you, como dizia George Orwell no célebre livro de 1984. A partir do momento em que alguém tem capacidade de controlar tudo a que acedemos, aos canais de internet a que acedemos, quais são a televisão que vemos, que canais subscrevemos, qual a informação a que acedemos, se preferimos a SIC, a RTP ou a TVI, qual é o ranking que cada uma destas empresas ocupa na sua grelha, etc., etc. Qual é a liberdade que os jornalistas têm, e nomeadamente qualquer comunicador social, têm de afrontar qualquer um destes gigantes. Porque, na verdade, se alguém mexer com eles, eles podem calá-lo, pura e simplesmente. Porque se nós 90% dos conteúdos a que cedemos são decididos por eles, eles têm uma capacidade de, quase que diria, do lápis azul anterior ao antigo regime, com uma desvantagem. São empresas cotadas na Bolsa, nós não sabemos quem estão por trás. Nós até nem sabemos se as empresas que detêm, sabemos que parcialmente parte das empresas que têm o capital social da PT e da Zone são as mesmas, mas não sabemos até que ponto é que através de empresas terceiras essa extensão não existe, não é maior, e na prática nós não estamos a falar de um monopólio aparente ou oligopólio. Portanto, eu penso que poderá estar em causa a liberdade de expressão em Portugal, e esta é a Casa da Democracia, e portanto fica aqui o meu, a minha nota de alerta a Vossas Excelências, como responsáveis máximos pelo Estado de Direito Democrático, relativamente a esta matéria. Peço desculpa, alarguei-me 7 minutos em relação ao que está previsto.
Muito obrigado, Sr. Mário Figueiredo. Se isto fosse no futebol, o árbitro já tinha dado por terminado o encontro. Mas, obviamente, aqui há alguma flexibilidade e, portanto, naturalmente, era também do nosso interesse da Comissão conhecer em toda a sua extensão, digamos, que a intervenção que o Sr. Doutor pretendeu trazer-nos. Ora bem, vamos então começar as questões por parte dos grupos políticos, parlamentares. Começamos pelo PSD. Quem é que do PSD deseja usar a palavra? Não, essa primeira, pois, ó Sr. Deputado, não, é que houve um lapso, e portanto, houve um lapso nessa grelha, portanto, que foi enviada, depois foi substituída, porque de facto não fará muito sentido quando fazermos, digamos, uma outra ordenação que não esta, porque não houve um requerimento propriamente dito de um grupo parlamentar nesta audiência. Diga. Pois, exatamente. Portanto, estamos aqui numa de... Portanto, sou deputado Paulo Rios de Oliveira, portanto, para colocar questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos senhores, senhores deputados. Bom dia também ao Dr. Mário Figueiredo e à doutora Yara. Muito obrigado pela vossa presença. Obviamente que o PSD não se opôs a esta audição e com isso começa por reconhecer... a potencial importância dos temas aqui trazidos. E a intervenção de Vossa Excelência foi por mim e por nós ouvida com muita atenção. Desde logo, independentemente dos factos serem exatamente assim ou não, nós estamos a falar de temas sensíveis e temas muito relevantes, nomeadamente pelos direitos que estão ameaçados e também pela questão da concorrência, que nos é também muito cara, porque também por esta forma, podem ser afetados alguns dos nossos mais importantes direitos. Não obstante, a verdade é esta. Vossa Excelência referiu que em 15 de outubro terá apresentado a Liga uma queixa na Autoridade de Concorrência, que é quem, do ponto de vista legal e formal, tem competência para a apreciação desta matéria, e nós temos e queremos continuar a ter um grande respeito pela separação própria das competências que a cada um competem, e não alijando nenhuma das nossas, também queremos respeitar as dos outros. E, portanto, seria sempre para nós e é mais prudente e antes de mais aguardar a decisão ou o parecer que será emitido pela Autoridade da Concorrência, sendo que não colocamos obviamente de parte tomar qualquer tipo de medidas em função do teor ou das conclusões desse parecer. Contudo, e neste momento, e face, apesar de tudo, aos parcos elementos que nos traz, que são relevantes e merecem análise, mas são aqueles com quem contactamos pela primeira vez, assim desta forma sistematizada, nós não deixaremos de aguardar o parecer da Autoridade da Concorrência, que, aliás, neste contexto, está previsto também ser ouvida nesta comissão, mas posteriormente. Entretanto, queria colocar-lhe duas questões que se prendem com o seguinte. Primeiro, se ocorreu neste contexto, presumo que não, mas fica aqui esclarecido, se ocorreu neste contexto algum tipo de iniciativa que não esta, ou seja, para além da Autoridade de Concorrência e do pedido de audição formulado nesta comissão, se há algum tipo de iniciativa de caráter judicial ou outro que nos possa aqui dar conta. Igualmente, perguntaria se estiver disponível e capaz de me esclarecer, era em função deste problema e em função da análise que a própria Liga faz dele, qual é a solução ou que soluções é que a Liga entenderia, caso fosse ela a tomar uma decisão sobre este tema, que entenderia como devidas na defesa desses interesses ou desses direitos que se vêem aqui, aparentemente, ameaçados nas suas palavras. E, conjuntamente com esta, e sem prejuízo do altruísmo da intervenção, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional tem também nesta área, ou terá também sobre este tema, interesses que lhe são próprios. E interesses esses que também gostaria de perceber em que é que nesta matéria a Liga Portuguesa de Futebol Profissional tem, ou no vosso entender, deve ter de intervenção, e estou-me a referir expressamente a algumas notícias que li relativamente a esta matéria e que seriam vindas da própria Liga, na pessoa do seu Presidente. É tudo por agora. Há só uma ronda, não é, Sr. Presidente?
Não, é só uma ronda.
Mas eu pergunto se há mais algum senhor deputado ou deputada do PSD que queira usar a palavra. Não, então passaríamos ao PS, portanto, Grupo Parlamentar, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer também ao Sr. Presidente da Liga os esclarecimentos que nos trouxe e, de facto, é uma matéria que também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de certa forma, colocou na agenda, porque também fizemos um requerimento na sequência, precisamente, do acordo que referiu e que está sob a apreciação da Autoridade da Concorrência e, portanto, para o qual aguardamos, como o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira referiu, que a Autoridade da Concorrência se pronuncie antes de fazer essa audição e, portanto, também de ouvir os outros intervenientes. Mas, efetivamente, independentemente de qual venha a ser a decisão da Autoridade da Concorrência, parece-nos e concordamos que a matéria tem toda a pertinência até no âmbito precisamente das funções desta Comissão, porque o PS tem sublinhado ao longo dos últimos anos, e já há alguns anos, que a dupla matéria da transparência na titularidade dos órgãos de comunicação social, por um lado, e a prevenção da concentração não são apenas opções políticas pontuais, são mandatos constitucionais que a República Portuguesa está a incumprir há largos anos ao não ter garantido um enquadramento normativo quanto à transparência, aspecto que referiu, nomeadamente no que respeita a toda a cadeia de titularidade de participações e à eventualidade de participações cruzadas que são relevantes serem no conhecimento público quando se lida com a comunicação social e, especialmente, a matéria da não concentração. Portanto, de certa forma, este tema, independentemente do seu desfecho, independentemente do parecer que a Autoridade da Concorrência possa vir a emitir, tem efetivamente uma pertinência grande para todo este trabalho. E, portanto, nesse contexto, e obviamente que, como dizia, naturalmente aguardaremos pela decisão das autoridades competentes, mas já agora uma primeira questão que lhe colocava dizia precisamente respeito ao pedido, portanto, à queixa apresentada em outubro do ano passado, portanto, a queixa genérica que formularam, e se em relação a ela nos poderia dar alguns elementos que nos pudessem dar uma ideia, não obviamente do desfecho, porque esse está na esfera da Autoridade da Concorrência, mas quanto a um previsível quadro, calendário para terem uma resposta, qual é o estado da tramitação, por um lado, e depois também se genericamente quanto ao modelo o modelo existente quanto aos direitos de transmissão televisiva, se também podia desenvolver um pouco esse tópico. É certo que se focou precisamente nestes aspectos que serão impeditivos da concorrência neste momento, mas, tanto quanto sei, a Liga tem uma posição transversalmente crítica do modelo e, portanto, que até, e penso que está subjacente também ao contrato, à queixa apresentada, que o modelo atual está enfermado de nulidade e que, portanto, também se pudesse dar-nos elementos quanto à fundamentação dessa posição que tem, quanto à insustentabilidade jurídica do modelo existente, ele também é relevante para podermos depois continuar a acompanhar os trabalhos posteriormente. Depois, de facto, e a matéria concreta, específica, deste mais recente desenvolvimento e que motivou, aliás, o requerimento do Partido Socialista, enfim, tanto quanto é possível ter conhecimento público de uma cláusula que não é pública, mas pelo menos tendo ela sido noticiada na comunicação social, motivou o requerimento do Partido Socialista, os elementos que temos é que, de facto, não só temos dois operadores que têm um domínio de 90% do mercado, como precisamente há uma cláusula de não concorrência que visa estipular, e este é o elemento que, em relação ao qual pedi um comentário mais desenvolvido. É certo que a cláusula não é pública, mas o que é facto é que ela veio a público e, portanto, sendo ela verdadeira, qual a percepção que tem e qual a leitura que faz, de facto, de uma cláusula que excluiria de qualquer uma das plataformas conteúdos potencialmente conflituantes. É sendo certo que os conteúdos nunca seriam os mesmos, mas pelo menos haveria manifestamente uma exclusão da transmissão que nesse sentido, manifestamente prejudicial da liberdade no quadro dos meios de comunicação social. Portanto, o Sr. Presidente da Liga há pouco referiu aspectos que depois ramificam potencialmente para outros campos e que também obviamente preocupam o trabalho da Comissão no que diz respeito nomeadamente à liberdade de imprensa, mas aqui ainda estamos até numa fase anterior a essa. Estamos a falar da impossibilidade de transmissão de determinados conteúdos por força de uma cláusula que os deixaria de fora. Ou seja, não negamos que haja esse risco que também no que respeita à liberdade de imprensa ela possa potencialmente depois ser prejudicada por uma presença muito significativa e com um peso muito grande de operadores que têm esse domínio, mas desde logo aqui na impossibilidade e no barrar e no fechar a porta a esta possibilidade de transmissão, desde logo aí se nos coloca essa dificuldade. Não queria também ocupar o tempo todo, porque também tem o Sr. Deputado Laurentino Dias também gostaria de usar a palavra, portanto, para já deixar, para já isto é a ronda única, é o mesmo instinto, mas fundamentalmente são estes os eixos que se pudesse desenvolver, quer a temática genérica, mas também abordar concretamente o elemento em presença, também agradecíamos. Muito obrigado.
Eu só queria explicar já agora para quem nos está a ouvir e a ver, que, e aliás, na sequência da recomendação, a propósito das outras audições que nós iremos promover sobre esta matéria, mas endereçei aos presidentes e às comissões da Economia e Comissão de Educação e Cultura, portanto, o convite para também participarem nesta audiência, porquanto são matérias que também têm uma interseção com as competências dessas comissões e, portanto, achei que seria interessante e, nesse sentido, também dou aqui as boas-vindas a deputados que vieram, que são de outras comissões, nomeadamente o Sr. Deputado Laurentino Dias, que agora vai falar, descontar-lhe aí, obviamente, o tempo que, entretanto, estive a usar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, Sr. Presidente da Liga, nós sabemos que uma das matérias sobre as quais a Liga, desde que o Sr. Presidente foi eleito Presidente, das últimas eleições, portanto, é o das transmissões televisivas da Primeira e da Segunda Liga, sendo que a Liga defende a negociação coletiva dos direitos de transmissão, ao invés da situação atual, que é a negociação individual. Se a Liga defende isso, é porque os seus associados, na sua maioria, a mandataram para tal. Eu gostaria de colocar duas questões, que são as seguintes. Desde o momento em que a maioria dos associados da Liga defendeu e mandatou a Liga para defender uma nova forma de contratualização dos direitos televisivos, o que é que se tem passado com os contratos desses mesmos associados da Liga com o atual detentor, Control Invest, dos contratos de todos os clubes, que eu saiba, da Liga Profissional Primeira e Segunda? Esses contratos têm-se mantido na expressão que tinham na altura? Têm sido renovados? Não têm sido renovados? Como é que têm os associados da Liga agido, ou se têm agido em coerência com a sua decisão de quererem negociação coletiva, ou se têm, apesar de dizerem querer negociação coletiva, se têm mantido e continuado a prorrogar esses tais contratos? A segunda questão que eu lhe peço para dizer algumas palavras é sobre qual a relação que estabelece relativamente àquilo que é a Liga de Futebol Profissional, que tem a ver sobretudo com os direitos televisivos, e esta última decisão Zonmel que motivou esta reunião, ou seja, qual é o enquadramento que faz e qual é a relação que faz, se é que faz alguma relação direta, entre a questão de direitos televisivos negociados individualmente ou coletivamente e esta mesma decisão. Tem a ver justamente com vários conteúdos, com certeza, dos diversos canais, mas no caso concreto que a si lhe importa e à Liga Profissional de Futebol importa, com o conteúdo do Futebol Profissional Primeira e Segunda Liga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao grupo parlamentar do PCP. Deduz o Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, é o deputado.
Ah, muito obrigado. Tem a palavra então, faz favor. Ah, eu peço desculpa imensa. Peço imensa desculpa. Não, é o grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Lino Ramos, com o meu pedido de desculpas,
muito obrigado,
jamais me passaria pela cabeça impedir que usasse a palavra na ordem correta, mas por favor, tenha a palavra.
Tenho certeza que sim. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente da Liga. Agradecer as explicações que nos trouxe acerca desta questão, dizer-lhe que esta questão é uma questão simultaneamente complexa e relevante, complexa pela contratualização em que ela está assente, difícil é a exceção toda a contratualização que está subjacente a estes direitos, relevante porque hoje em dia o mundo do futebol não é apenas o que se passa nas quatro linhas, mas é sobretudo o que se passa fora delas, em particular no que diz respeito ao enquadramento financeiro e económico que está subjacente, como teve a oportunidade de referir, esta é uma matéria que ultrapassa em muito os limites desta comissão. Não acompanhando em toda a adjetivação que teve relativamente às empresas que trabalham e que operam nesta área, como é óbvio, acompanho seguramente na preocupação. Aparentemente, uma operação de concentração de 90% do mercado numa única entidade traz-nos, no mínimo, preocupações. O CDS há muito e desde sempre defende a transparência no desporto. A transparência é a melhor forma de assegurar a liberdade e a verdade esportiva. Defende a liberdade de concorrência de uma forma quase absoluta, e eu diria quase absoluta porque está apenas limitada exatamente pelos poderes e deveres que têm as entidades que regulam exatamente esta matéria. E nesse domínio respeitamos, obviamente, os poderes e os deveres que a Autoridade da Concorrência tem e deve ter para se pronunciar sobre esta questão, e aguardamos serenamente que se pronuncie sobre esta questão. Mas acompanha a preocupação desta temática. Quando tive a oportunidade de ler algo sobre este assunto, ouvi referir em algumas situações que a própria Liga tinha interesse e iniciativa em fazer algo neste domínio, nomeadamente no que diz respeito a uma iniciativa legislativa. E nesse domínio perguntava-lhe muito claramente, nessa iniciativa, quais são os objetivos que tem em mente, o que é que se põe exatamente a regular e o que é que espera ver alterada com essa iniciativa. E por último, sei que provavelmente não se vai pronunciar objetivamente sobre um dos associados da Liga, mas gostava que se pronunciasse se um novo player que existe no mercado, que se chama Benfica, com os direitos de transmissão dos seus jogos e de outros que adquiriu, se vê isso como uma forma ou um contributo de contrariar esta suposta limitação à liberdade de concorrência que anunciou, como é que vê esta iniciativa deste player, exatamente nesta temática que é a liberdade não só de concorrência, mas também de contribuir para a verdade esportiva no domínio do futebol. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lino Ramos. Agora sim, Sr. Deputado Honório Novo, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Mário Figueiredo e saudar e sublinhar a iniciativa que teve em nome da Liga de se fazer ouvir no Parlamento sobre esta matéria. Queria naturalmente também cumprimentar e agradecer aos colegas da Comissão de Ética o favor e a consideração que tem em me ouvir nesta comissão. Eu julgo, para começar, poder dizer o seguinte: eu ouvi o Sr. Tomário Figueiredo com muita atenção e julgo que aquilo que disse ultrapassa e muito, a mera consideração do âmbito dos direitos desportivos. Eu julgo que aquilo que disse, a ser verdade e a confirmar-se a versão que nos transmite aqui hoje, é profundamente preocupante, porque configura uma situação de atentado de direitos individuais, direito de expressão, e configura, portanto, um direito absolutamente constitucional, inequivocamente constitucional, e fere e conflitua de uma forma direta com aquilo que são os direitos económicos e com as regras de concorrência instituídas numa sociedade dita de mercado. E, portanto, aquilo que nos disse é profundamente preocupante. Eu diria mais, a sua versão, se eu a contrapuser com versões que ouvi recentemente de outros interlocutores, alguns dos quais diziam, e eu confesso com alguma legitimidade, se fosse num outro país estaria tudo preso, isto naturalmente em sentido figurado. Seria certamente ocasião ou motivo para que o respectivo agente do Ministério Público nesse país intercedesse e pelo menos os responsáveis por esta operação de concentração atentatória de liberdades individuais e de liberdades económicas pudessem ser detidos com prisão preventiva, uma figura do género, para não comunicarem entre si, porque poderiam continuar a sua manigância fora dos holofotes. E, portanto, a ser verdade aquilo que me disse, eu saio daqui bastante mais preocupado, porque é uma figura, uma entidade institucional, a dizer de uma forma formal aquilo que se dizia à boca pequena, à volta de uma mesa. Bom, isto naturalmente pressupõe que eu lhe faça algumas perguntas, e a começar pelo seguinte. Como sabe, Sr. Tomário Figueiredo, as comissões parlamentares analisam factos, discutem política e analisam factos. e analisam factos com base em documentos que sejam minimamente formais e minimamente credíveis para serem avaliados, analisados e dos quais possa ser feita uma síntese. E a primeira pergunta, e prévia, era, daquilo que nos leu e daquilo que está, enfim, o desenvolvimento da situação, sem quebrar naturalmente o sigilo que é próprio destes processos, o que é que formalmente pode comunicar à Assembleia e a esta Comissão, ou até à Comissão de Economia, para que ela possa naturalmente começar a preparar, enfim, de uma forma mais sustentada a sua análise? Isto é, que é que nós podemos conhecer formalmente da queixa que apresentou em 2012? Que é que nós podemos ou não conhecer formalmente daquilo que terá sido um parecer instrutório dessa queixa elaborado pelo Dr. Poiares Maduro, atual Ministro do Governo PSD-CDS? Certamente não imaginará, ou melhor, certamente imaginará o Dr. Mário Figueiredo que o conhecimento mínimo formal destes documentos se torna absolutamente relevante. Depois gostaríamos de perceber, a partir de outubro de 2012, qual foi a tramitação que a queixa teve. Vocês já foram ouvidos, não foram ouvidos, que informações tiveram, não tiveram, etc. Depois ainda uma outra questão. Esta é uma questão que interessará eventualmente a outras entidades e instituições. Os senhores têm conhecimento que, tal como vocês intervieram junto da Autoridade da Concorrência, outras entidades já intervieram fazendo-se parte interessada, enfim, tomando partido, digamos assim, na análise que está a ser feita na Autoridade da Concorrência, sim ou não, têm esse conhecimento para nós podermos também ouvir essas entidades, caso seja necessário. Depois, eu julgo que, para além daquilo que eu referi, que é gravíssimo do ponto de vista de direitos individuais e direitos económicos, nós temos naturalmente, por se tratar da Liga, aqui uma questão específica a agravar aquelas duas, que é os direitos desportivos, os direitos de utilização desportiva, que são naturalmente direitos individuais, direitos económicos, mas são, digamos assim, uma parte daquilo que pode estar por trás deste negócio. Uma parte, eu diria, pequena, mas muito importante e relevante, e que não pode ser desprezada, e daí o facto dos senhores estarem aqui hoje. Eu gostava de perceber, sobre esta especificidade, duas coisas. Qual é o modelo, porque nos interessa aí, do ponto de vista até, eventualmente, a reflexão legislativa, qual é o modelo que a Liga entende ser mais adequado? É um pouco entroncado na questão colocada aqui pelo deputado Laurentino Dias, mas eu não gostava apenas de saber qual era a opinião dos vossos associados e qual é a evolução dos contratos que têm com o Control Invest, com a Sport TV. Eu queria perceber, do ponto de vista da Liga, qual é o modelo que os senhores acham mais adequado para satisfazer os interesses de todos os associados. E, simultaneamente, perceber, fala-se aqui num acordo secreto e confidencial, em que base, ele aparece também escrito nos jornais, em que base é que o Dr. Mário Figueiredo o afirma e como é que o pode confirmar e em que sentido é que esse acordo está eventualmente transcrito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então agora dar a oportunidade ao Sr. Presidente da Liga, Dr. Mário Figueiredo, para responder. Portanto, aquilo que estava previsto inicialmente são 15 minutos, mas obviamente que é interessante que sejam respondidas todas as perguntas que foram aqui colocadas pelos seus deputados.
Eu, se Vossa Excelência permitissem, começava pelo fim, porque é mais fácil, que foram as últimas questões colocadas, e vou, porque são as que estão mais frescas na minha memória, e vou surpreender, e algumas delas até são no fundo coincidentes com outras perguntas, e portanto não é por menosprezo por qualquer dos deputados, mas penso que faz sentido começarmos pela última intervenção. Quanto à questão dos factos, eu vou consultar com os juristas que estão a assessorar-nos nesta matéria e darei conta a esta comissão de todas as matérias, todos os requerimentos, todos os pareceres e todas as ocorrências processuais que não sejam confidenciais e, portanto, que não sejam ao abrigo do sigilo. Portanto, conto, Vossa Excelência, Sr. Deputado, com a entrega a todos os grupos parlamentares desta Casa de todos os elementos que não são, por via de lei, secretos, e, nomeadamente, teremos todo o prazer, penso que não haverá, caso não haja oposição, digamos, por imperativo legal, e como lhe disse, irei falar com os advogados sobre essa matéria, de lhe darmos até, ou fornecemos a esta Casa, à Casa da Democracia, aquilo que é o texto integral, não só da queixa, como sabe, foi coordenada e como bem referiu pelo professor Paiás Maduro, como também pelos respectivos parceiros que foram anexos à mesma, nomeadamente o parceiro do Sr. Professor Luís Cabral, como sabe, é uma eminência em economia da concorrência. E, portanto, quanto à sua primeira pergunta dos factos, a Liga dará conhecimento formal, porque aquilo que eu fui transcrevendo aqui ao longo da minha exposição é, no fundo, uma súmula daquilo que se passa nos processos. Quanto à tramitação que a queixa teve, a queixa de outubro, posso informar o Sr. Deputado que a queixa teve parada 6 meses e que só ao fim de 6 meses é que foi aberta. Portanto, como sabe, a queixa... é que foi aberta. Portanto, como sabe o Sr. Deputado, a queixa que a Liga apresentou diz respeito a uma parte da Autoridade da Concorrência, digamos a um departamento, que é o Departamento de Concorrência, e cuja tramitação destes processos não tem, digamos, um prazo. E, portanto, quando me pergunta também qual é que será a expectativa quanto a prazos, penso que também houve alguém que fez essa pergunta, não temos, digamos, não existe, ao contrário do outro processo, este processo na Autoridade da Concorrência, no Departamento de Concorrência, não tem prazos e, portanto, vai depender da velocidade com que os instrutores se dedicarem ao mesmo. Quanto à outra queixa, portanto, quanto à oposição ao pedido de concentração que foi apresentado conjuntamente pela PT, pela ZON e pela PBT-TV, esse prazo, esse processo faz parte ou integra outro departamento, que é o Departamento de Concentrações, e que tem uma tramitação própria e que tem prazos para serem cumpridos, o que torna paradoxal, porque nós poderemos ter um processo de concentração a ser decidido com base no status quo e o status quo vir a ser declarado ilegal. Isto é, nós podemos ter uma queixa do pedido de concentração a ser deferido porque diz que, na realidade, em relação ao estado atual, não estamos a alterar muito a situação de facto e, na realidade, não se está. Mas a verdade é que a situação de facto já era em si violadora do direito da concorrência e, portanto, corremos o risco do processo metido em primeiro lugar ser decidido em último lugar e, portanto, de o status quo servir de base, um status quo ilegal, portanto, contrário ao direito da concorrência, servir de base para a decisão deste processo de concentração. Que outros intervenientes, portanto, como disse a Vossa Excelência, portanto, o processo de que a Liga apresentou a queixa é uma queixa da Liga, o tal de outubro, não tem, portanto, tem como contra-interessado a PPTV, que é uma empresa detida a 100% pelo Sr. Joaquim Oliveira, e, portanto, tem como os únicos partes no processo a Liga e a detentora dos direitos. Porque em Portugal os direitos de transmissão televisiva dos jogos de futebol já estão centralizados. Só não estão centralizados na Liga, estão centralizados no comprador, que, sendo comprador, não é monopolista, mas é monopsonista, como Vossa Excelência saberá muito melhor que eu. E, portanto, no âmbito desse processo, aguardamos os seus desenvolvimentos. Quanto ao processo de pedido de autorização de concentração da PT na ZON e na PPTV, portanto, ficando as duas plataformas do Triple Play detentoras de participações na Sport TV, aí sim houve intervenções variadas. Portanto, como sabe, é público, a ZON e a PT têm 90% do mercado de cabo e telecomunicações, grosso modo, em Portugal, e o remanescente é ocupado pela Cabo Visão, pela Vodafone e depois por um ou dois ou três operadores de menor dimensão. Quer a Cabo Visão, que tem uma circunscrição territorial muito bem delimitada, portanto não ocupa toda a área territorial de Portugal, quer a Vodafone, deduziram oposição ao processo de concentração. A Liga deduziu oposição a este processo de concentração. O Benfica deduziu oposição a este processo de concentração. E cerca de metade dos clubes da Liga, individualmente, deduziram oposição a este processo de concentração. Está respondida a sua terceira pergunta. Da primeira e da segunda Liga. Como sabe, a Liga dos Profissionais é composta por dois andares, é a primeira e a segunda Liga. De quanto aos direitos esportivos que a Vossa Excelência falou, nós somos, conjuntamente com a Espanha, mas parece que vamos ficar isolados, porque o novo presidente da Liga Espanhola já foi eleito mês passado, tendo no seu programa a concentração na Liga da negociação coletiva dos direitos de transmissão televisiva, e já tem para isso o assentimento também dos clubes ditos grandes do futebol espanhol, e portanto essa é uma realidade que vai avançar, e portanto nós vamos ficar isolados na Europa desenvolvida no que diz respeito ao modelo de negociação dos direitos de transmissão televisiva. Esta matéria começou, como sabe, em Inglaterra nos anos 90, com a criação do modelo na sequência de um conjunto de situações que fizeram com que o futebol inglês, de alguma maneira, batesse no fundo. O processo do hooliganismo, que são conhecidos, a tragédia de Idol e também uma tragédia num campo inglês, que fez com que os clubes ingleses sentassem à mesa e definissem um novo modelo, um novo padrão para os direitos de transmissão televisiva, que no fundo foram a criação de uma da Premiership, que no fundo estabeleceu que os direitos eram negociados coletivamente, os direitos comerciais da competição, incluindo, portanto, a primeira linha e os direitos de transmissão televisiva, e, digamos, o exemplo está aí para vermos todos em cima da mesa como resulta. Entre o primeiro e o último classificado da Primeira Liga inglesa, o primeiro classificado, se receber 100 milhões, como vai receber na próxima época, o último recebe 75%. Isto é, o modelo que foi sendo desenvolvido pela Liga Inglesa, depois foi seguido pela UEFA no âmbito da Champions League da UEFA Cup, a Liga Francesa, a Liga Alemã, a Liga Holandesa seguiram-lhe os pés, os caminhos. E a Liga Italiana, tal como nós, como não se entendiam, foi por via legislativa que os direitos foram centralizados. Como eu disse há pouco, um dos fundamentos da queixa que nós apresentámos em outubro é o facto da integração vertical do detentor dos direitos. Isto é, o detentor dos direitos detém percentagens nas plataformas de distribuição e detém percentagens nos clubes. Isto é, a PPTV tem 10% da Futebol Clube Porto SAD, 10% da Sporting Clube Portugal SAD, 25% do Belenenses SAD, 25% ou mais do Braga SAD e por aí fora. Portanto, como há de convir, é difícil, e tem 10% da Futebol Clube Porto SAD e da Sporting SAD, porque são empresas cotadas em bolsa e cujos estatutos limitam os direitos de voto a 10%. E, portanto, Vossa Excelência, há de convir que, para uma empresa cotada em bolsa, direitos de voto, portanto, na Assembleia Geral, não vale a pena ter mais, porque, pronto, pode ser, portanto, mas tem pelo menos 10%, o que, como é óbvio, tendo em conta a dispersão do capital social em bolsa, lhe dá um poder bastante forte sobre essas duas sociedades. No caso da Benfica TV está mais livre, a percentagem que tem é só 2,3%, salvo erro, e pode ter variado entre o facto de quando eu vi e o momento atual. E, digamos, a Benfica TV foi, ou o Benfica, foi o único clube com capacidade económica para romper esta situação de abuso de poder dominante, abuso de posição dominante. Como sabe, nas últimas eleições para o Benfica havia dois candidatos, um deles disse publicamente que assinaria contrato com a PPTV, sendo talvez por ser jurista de formação veio dizer que cumpriria com os contratos, provavelmente desconheceria o que está por trás e que esses contratos, de acordo com os estudos que temos, são nulos e de nenhum efeito. E, portanto, nessa sequência, o atual presidente do Benfica declarou publicamente que não assinaria contrato com a Benfica, com a Oliveira de Esportes, e obteve uma vitória retumbante com quase 80% de votação. E, portanto, o Benfica TV, como eu disse há pouco, os contratos, a queixa fundamenta-se em três pilares. Uns contratos normalmente longos, 8 a 10 anos, a Comissão Europeia e a Autoridade da Concorrência Europeia limita estes contratos ao máximo de 3 anos, essa é uma jurisprudência completamente assente. Portanto, os contratos que foram celebrados todos à volta de 2010, 2009 e 2010 expiraram por efeitos de caducidade e de anulidade da cláusula de extrema duração, agravada pelo facto de ainda por cima ter direito de preferência na compra desses direitos, o que significa na prática que, sendo os contratos assíncronos, nenhuma player está interessada em entrar no mercado e comprar os direitos de um clube só, sobretudo quando ainda por cima vai ter que fazer leilão com o atual detentor, porque o preço que ele vier a oferecer pode ser coberto com direito de preferência pelo detentor. O que colocou o Benfica perante um dilema, que é o facto de, em primeiro lugar, não poder vender os seus contratos a um qualquer operador, e, em segundo lugar, porque o próprio operador que podia fazer oposição à Sport TV, que é PT, ter feito este pedido à Autoridade da Concorrência para ser sócio da Sport TV, e portanto ele na prática não tinha ninguém no mercado que lhe comprasse os direitos, e o Benfica não teve outra alternativa que não colocar os seus próprios direitos no seu próprio canal de televisão, porque dessa forma contornava a questão da cláusula do direito de preferência. Portanto, também a pergunta que faz uma das perguntas que foi feita é como é que acha, qual é a posição que o Benfica tem nesta matéria. Portanto, é tornar claro e público que o Benfica também deduziu oposição à operação de concentração e, obviamente, que o Benfica está a seguir aquilo que eu diria metaforicamente o caminho das pedras, porque, obviamente, que nós mandámos fazer um estudo a uma empresa inglesa sobre quanto é que valeriam os direitos económicos e desportivos se fossem negociados centralizadamente pela Liga. E a premissa essencial desse estudo, e esse estudo serviu de esteio à queixa que foi apresentada em outubro, e por isso é que eu acho paradoxal que, no seguimento da queixa, a PT e a ZON venham pedir a fusão na Sport TV. Um dos pilares dessa queixa é que, para haver, que o problema neste momento não é o facto de a Liga vender ou não vender centralizadamente, que o problema está no facto de não existir concorrência. Portanto, tomam como pilar de base para a avaliação dos direitos negociados centralizadamente pela Liga o facto de haver concorrência entre os dois principais plataformas de venda de conteúdos em Portugal, que é a ZON e a PT. E a conclusão a que chegam, de acordo com um survey que fizeram, portanto fizeram uma sondagem, é que atualmente todos os clubes da primeira e segunda liga recebem 60 milhões de euros de direitos de transmissão televisiva, e que se os direitos fossem centralizados na liga e houvesse concorrência entre a PT e a ZON, isto é, cada uma com o seu canal de transmissão, e se fossem seguidas as melhores práticas recomendadas, aliás, pela Comissão Europeia e pelo Departamento da Concorrência da União Europeia, que é vendas em pacotes de jogos e de plataformas, em que nenhum dos compradores possa ficar com 100% dos pacotes, que é essa a melhor best practice que está definida pela própria Comissão Europeia, pelo Departamento de Concorrência. E abrindo aqui um parênteses, a queixa também foi assinada por um antigo diretor da concorrência da Autoridade da Concorrência da União Europeia, pelo Damien Nevin, a queixa que apresentámos em outubro. E, portanto, dizia eu que esse estudo económico dizia que, havendo concorrência no mercado, que os direitos de transmissão televisiva não valeriam para os clubes 60 milhões, mas valeriam entre 100 a 147 milhões de euros. Essa conclusão empírica também, Vossa Excelência, chega com muita facilidade para a análise das próprias contas da PPTV. A PPTV, como disse, compradora exclusiva dos direitos de transmissão televisiva dos clubes da Liga ZON, Sagres e da Segunda Liga ao longo dos anos. Nos anos, se Vossa Excelência quiser pedir as contas, que são públicas, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, portanto, nos anos 2008, 9 e 10, para um volume de negócios de 90 milhões de euros, médio, A empresa teve 30 milhões de euros de resultado líquido positivo todos médio, anual. E distribuiu, portanto, dos 90 milhões ficou com um terço e distribuiu dois terços pelos clubes, grosso modo. E, analisando o cash flow, o EBIT da empresa, e tendo em conta que ela coloca os clubes em contrição financeira porque tende a pagar-lhes no fim do ciclo desportivo em vez de no início, e recebe adiantadamente dos sponsors, quer da primeira linha, quer dos canais de subscrição, que aliás tinham uma queixa, a Cabo Visão já tinha apresentado uma queixa contra a PPTV, por considerar que ela coloca, a Sport TV coloca no mercado de forma discriminatória aquele conteúdo, beneficiando os grandes distribuidores, porque obrigam o pagamento, em vez de ser em função do número de assinantes, leva logo à cabeça um preço fixo de entrada, o que faz com que os pequenos não consigam sequer aceder ao conteúdo, e portanto há uma queixa que está também, posso dar conta na Autoridade da Concorrência sobre essa matéria. Estava eu a dizer que, por uma mera análise empírica das contas da PPTV, se verifica que os clubes andaram a ser prejudicados durante todo este tempo, em só na primeira cadeia de valor, porque a PPTV depois vende os direitos à Sport TV, portanto só no primeiro degrau da cadeia de valor metia ao bolso sistematicamente 30 milhões de euros, como eu dizia, o EBIT era entre 40 a 50 milhões de euros por ano, todos os anos, nesse período. Portanto, eu, tendo verificado esta constatação empírica, mandei fazer um estudo, e para mandar fazer um estudo independente mandei fazer alguém que não tivesse nada a ver com Portugal, porque senão corria o risco de ter aqui um estudo que não estivesse de acordo com a realidade do... Quanto ao modelo, a própria Comissão Europeia, no Livro Branco do Desporto, que publicou em 2007, recomenda às ligas profissionais que centralizem nas próprias ligas a negociação dos direitos de transmissão televisiva. Isso veio na sequência de um conjunto de casos que a Comissão Europeia fez, a própria autoridade, a Unidade da Concorrência da União Europeia desencadeou, quer contra a Liga Inglesa e a Sky, quer contra a UEFA, em que foram-se estabelecendo um conjunto de recomendações e de best practices para a matéria. E a conclusão a que se chegou é que o futebol é uma pirâmide, e o futebol é uma competição com regras muito específicas. E, como sabe, tem regras de relegação, nós não temos, como ao contrário dos americanos, ligas fechadas, temos ligas abertas, temos uma disparidade muito grande entre os rendimentos da primeira e da segunda liga, temos o facto dos clubes de futebol assinarem com os futebolistas contratos a 4 e 5 anos e, quando são relegados para a segunda liga, verem-se de repente sem as mesmas fontes de receita que tinham. Portanto, tendo em conta a economia específica do futebol, faz sentido haver monopólio na venda dos direitos. Portanto, é a própria Comissão Europeia que o recomenda. E ressalvando um conjunto de questões. Primeiro, solidariedade horizontal, isto é, entre os clubes das próprias ligas profissionais. Nós o que verificamos nos clubes onde não há negociação centralizada é uma forte disparidade entre os clubes do topo e os clubes da base. Portugal e Espanha são caracterizados pelos clubes da primeira liga receberem do topo 10 vezes mais do que os clubes do final da primeira liga. Em todas as ligas centralizadas, como eu disse há um bocadinho, na liga inglesa a diferença entre o topo e a base é 2/3, e a liga que é menos distributiva, que é a liga italiana, anda no cerca dos 50%. No nosso caso, portanto, como lhe disse, é de 1 para 10 a diferença entre os primeiros classificados da primeira liga e os últimos classificados da segunda liga. A questão torna-se ainda mais gritante no que diz respeito à chamada solidariedade vertical. Isto é um dos elementos que a Comissão estabelece como best practice e também está previsto em todas as outras ligas, em todos os modelos. É um modelo em que as receitas da venda da primeira liga são uma parte afeta à segunda liga. Como sabe, os jogos da segunda liga têm um interesse comercial muito reduzido. E em todas as ligas, a segunda liga vive, no caso até em Inglaterra, a segunda liga até é amadora, 10% das receitas da primeira liga são afetas integralmente à segunda liga. Para Vossa Excelência fazer uma ideia, a segunda liga inglesa recebe mais dinheiro do que a primeira liga portuguesa, do que a primeira e a segunda liga inglesas na sua totalidade. Só com esses 10%. Que a liga portuguesa,
a primeira e a segunda.
E portanto, em todos os modelos que existem, quer na liga francesa, quer na liga holandesa, quer na liga alemã, portanto há uma forte solidariedade entre os clubes do topo e os clubes da primeira liga da base e os clubes da segunda liga. para permitir a sustentabilidade da pirâmide do futebol, porque nós não podemos ter futebol de qualidade no topo se não tivermos uma base consolidada. Eu até costumo usar uma metáfora, e que é a seguinte: nós, de acordo com o estudo da Comissão Europeia de fevereiro deste ano, que foi feito a propósito dos 20 anos da atual chamada Lei Bosman, da Lei das Transferências de Jogadores, concluiu que Portugal é o único país da Europa com resultado positivo na venda de jogadores. Nós vendemos, entre 2001 e 2011, 1.000 milhões de euros de jogadores de futebol profissional, e com resultado positivo de 400 milhões de euros, e somos o único país da Europa que assim acontece. E eu costumo usar a metáfora do cego, que é como temos fracas despesas correntes, se nós compararmos as receitas correntes dos nossos clubes com todos os congéneres europeus, verificamos um fraco peso em mix, em percentagem, não estou a falar em valor absoluto, no peso das receitas das transmissões televisivas e das receitas comerciais. E um forte peso nas receitas extraordinárias, que é a venda dos jogadores. Isto é, os nossos presidentes são então autênticos heróis. Começam o ano sempre a pensar, para fazer face às suas despesas recorrentes, ou conseguem vender um jogador ou estão, passa a expressão, em maus lençóis. E, portanto, eu uso o paradoxo do cego, que é como temos pouco desenvolvida uma determinada capacidade, desenvolvemos ou hiperdesenvolvemos outras capacidades e, portanto, a nossa, de uma dificuldade, fizemos uma oportunidade. E, portanto, aquilo que a Liga pretende implementar na Liga Portuguesa é, dado que há clubes que estão dentro da nossa Liga, que estão numa situação de conflito de interesses, porque estão a morder a mão de quem os alimenta, porque, no fundo, quem alimenta o futebol continua... Portanto, muitas pessoas diziam que o banco de futebol é o Liga de Esportes. A operação, a afirmação é paradoxal, porque, sendo parcialmente verdadeira, ela é totalmente distorcedora da realidade. Porque, na realidade, quem paga aos clubes para eles se manterem à tona d'água é o Livre de Esportes. Mas, como eu lhe disse, paga-lhes mal, porque lhes paga pouco, e paga-lhes tarde. E, portanto, mantém-os numa situação de contrição financeira, ainda por cima paga-lhes em letras, com obrigados a contá-los e andarem sempre ali numas habilidades. E, portanto, há de convir que eu sentar-me na Assembleia Geral a pedir aos clubes para me virem atrás de mim, assinarem a oposição ou deduzirem uma queixa contra aquele que lhes tem pago todos os anos, é uma situação complicada. E, portanto, eu tenho assumido eu próprio, individualmente, as dores dos clubes, isto é, tenho eu feito por eles aquilo que eles não tendem a não poder fazer por eles. E, portanto, aquilo que eu entendo, e depois de muito ponderar após um ano e meio na Liga, é de que a melhor maneira de colocar o problema, dado que há clubes em conflito de interesses, porque são detidos e participados pela pessoa que é prejudicada pela centralização dos direitos, por aquele fenómeno que eu falei, e isso constitui um dos pilares do abuso da posição dominante, de acordo com o professor Luís Cabral, que é a integração vertical que o detentor dos direitos tem, porque ele detém participações nos clubes e detém participações nos distribuidores, quer na Zone, quer na PT. Portanto, esse é um dos pilares. E, portanto, o que eu achei que a melhor forma de colocarmos o debate é retirá-lo de dentro da Liga e pô-lo na Assembleia da República. E, portanto, aquilo que vamos ponderar e colocar aos clubes é criar um projeto de lei de cariz popular, subscrever o maior número de assinaturas necessárias para submeter a esta Casa, um projeto de iniciativa legislativa que vise a centralização, porque é o melhor modelo, não há dúvidas, basta olhar para as outras ligas para ver que nós somos os únicos, neste momento, a termos uma situação de desequilíbrio, e, portanto, que a situação que vamos propor, seja ela o modelo inglês, francês, italiano, holandês, qualquer um deles é melhor do que temos. Portanto, nós vamos seguir o figurino da lei italiana, porque é muito o nosso modelo da ordem jurídica é muito parecido, e depois os clubes decidirão, quanto à questão da redistribuição, qual o modelo que entendem mais adequado.
Permita-me só uma pequena interrupção. Gostaria só de lhe perguntar se ainda tem várias perguntas por responder.
Eu penso que estou quase a responder a todas.
Não, é só para perguntar à Comissão se tem alguma oposição a que o tempo do Dr. Mário Figueiredo possa ser extensível, de modo a deixar um esclarecimento cabal às perguntas. Então, não há problema de continuarmos a ouvir o Sr. Doutor. Não há problema. Pronto, Sr. Doutor, fecha.
Obrigado, bem-aja. Quanto ao acordo de confidencialidade, como as suas próprias palavras dizem, ele é confidencial. Isto é, quando a Sport TV, portanto, a PT e a Zone apresentaram na Autoridade da Concorrência o pedido de concentração na Sport TV, e dão conta que o respectivo acordo parasocial entre eles tem uma cláusula de não concorrência que eles declaram ser confidencial e que não abrem, digamos, o livro e não mostram o seu conteúdo. E é aqui que entra a minha preocupação enquanto cidadão deste país, já não tanto enquanto Presidente da Liga. Porque se na realidade as duas principais fornecedores, e voltando ao princípio, de televisão por subscrição em Portugal, que são simultaneamente os maiores fornecedores de internet, telefone fixo e telefone móvel, porque, como sabem, a fusão com a Ozon e com a Ótimos foi autorizada e, portanto, vamos ter um duopólio no quadruplo play em Portugal. Portanto, vamos ter duas grandes empresas que dominarão em Portugal todas as telecomunicações, 90% do mercado. Quando duas empresas que detêm 90% do mercado se sentam os seus boards numa reunião para fazer um acordo relativamente a um conteúdo premium do seu conteúdo, que é a transmissão dos jogos de futebol da Primeira Liga, eu pergunto se ele a seguir o que é que fizeram, se tomaram café e bolachinhas e se despediram. Porque na realidade, se estas duas empresas estão a sentar à mesa e se vão continuar a sentar à mesa, porque isto implicará que eles regularmente se sentem à mesa para discutir esta matéria, como é que ela vai. Eu pergunto-me se eles não estão ao mesmo tempo a discutir como é que vai o resto do negócio, nomeadamente como é que está o nível dos subscritores. Posso-me perguntar, eles podem decidir o que quiserem, quer dizer, porque no fundo, se o risco que temos de conluio, que é a mesma expressão, é enorme. Porque se eles se sentaram à mesa, perante a queixa da crise, porque repara, é cronograma dos acontecimentos. Eu, em janeiro do ano passado, sou eleito Presidente da Liga e digo que a minha principal questão é os direitos de transmissão televisiva. Em janeiro desse ano, desloco-me à Itália, onde me sento com o Sr. Professor Miguel Spagares Maduro a definir a estratégia de evolução do assunto. Durante esses meses, ponho um conjunto de juristas e economistas a fazer parecer sobre a matéria. Em 12 de março, apresento aos clubes um primeiro estudo jurídico que diz que os contratos são nulos. Só ao abrigo da lei da concorrência que os contratos com a PPTV são nulos. 40 dias depois de tomar posse. Nesse dia, 28 dos 32 clubes da Liga disseram, vá em frente e apresenta, se os direitos centralizados na Liga tiverem um valor superior ao que nós recebemos atualmente pela negociação individual, faz favor de apresentar queixa na autoridade da concorrência. E eu mando fazer o estudo económico, a pedido dos clubes, para ver quanto é que valia o estudo da Liga. E apresento o estudo económico no dia 28 de junho a todos os clubes da Liga. Esse estudo económico feito pela Liga Inglesa diz que, havendo concorrência entre a PT e a Zon, os direitos valem entre 100 a 147 milhões de euros, já neste ano em que estamos aqui a valer, e que eles estão a receber 60. Nessa data, os clubes que estão presentes na Assembleia dizem, faça favor então de avançar com a queixa, mas faça só em setembro para tentar chegar a um acordo com o operador. Eu em agosto tento chegar a um acordo com o operador, que não foi possível, não interessa agora aqui porquê. Em outubro, porque entretanto não consegui ter pronta a queixa a tempo, em setembro apresento a queixa e logo a seguir a PT e a Zone, na sequência do tal estudo que diz que se houvesse concorrência entre eles, eles tinham que pagar 120 a 140 milhões de euros pelos direitos, eles concentram-se na Sport TV e deduzem um pedido de concentração. Portanto, quanto à questão da cláusula de confidencialidade, penso que esta pequena explanação estamos conversados sobre o porquê dela. Quanto à questão, e agora voltando atrás, quanto às perguntas que me colocaram, saliento, digamos, a nota que o Sr. Deputado Honório Novo fez sobre que isto seria motivo para a ação do Ministério Público, eu tenho a ideia que se nós estivéssemos nas democracias, eu também já ouvi dizer que se isto se passasse em países com tradição democrática e liberal profunda, como acontece com os ingleses e com os Estados Unidos da América, onde, digamos, o sistema liberal é o que tem mais, digamos, e ligado a uma certa liberdade individual de iniciativa, é o que tem mais pergaminhos, como é óbvio, a democracia inglesa é considerada a democracia mais antiga do mundo, e a americana existe desde que o Estado americano apareceu. E aquilo que já também alguns me comentaram, eu também faço esse comentário, que pelo menos o que aconteceria no dia seguinte a ter entrado o pedido de concentração, com esta tal cláusula de não confidencialidade, o que tinha acontecido é que alguém tinha entrado dentro das sedes das respectivas empresas a perguntar: não mexam nos computadores, que nós queremos saber até onde é que vocês estão a falar. Pelo menos isso. Se disse que podia estar a gente presa, eu isso duvido, mas queriam saber pelo menos até que nível é que estão a falar. Porque realmente, qual é a dimensão desta cláusula de confidencialidade e a potencialidade de haver conluio, eu acho que ela é enorme. Quanto à questão da transparência no desporto, nas perguntas colocadas pelo deputado do CDS-PP, Lino Matos, dando ênfase à questão da liberdade da concorrência e ao interesse da Liga na iniciativa legislativa, já penso que está respondido. O que é que se espera? Espera-se concorrência no mercado entre a Zona e a PT, espera-se que se monte um sistema em Portugal idêntico ao das melhores práticas das ligas europeias, em que haja, no fundo, a negociação seja centralizada na Liga e que a venda seja feita em regime de leilão aberto, em concurso público, em regime de leilão de pacotes aberto por estratos, em cada pacote é colocado a leilão e só se passa ao leilão seguinte quando o leilão anterior está fechado, e em que nenhum dos players sabe até ao fim do leilão quem é que ficou com a posição dos leilões anteriores. E em que os jogos remanescentes são entregues aos clubes para eles poderem vender, caso vendidos e colocados no mercado, e estabelecendo regras de distribuição da riqueza assim criada pelos clubes, que vise a tal redistribuição horizontal e vertical, isto é, aproximar os clubes da base dos clubes do topo e criar sustentabilidade nos clubes da segunda liga. Nós, os estudos que temos feito económicos sobre a matéria, apontam que os clubes da segunda liga passariam a oferir o dobro do que oferem atualmente, no mínimo, e que os clubes também do fundo da tabela da Primeira Liga também ofereriam no mínimo o dobro do que oferem atualmente. No cimo da tabela não haveria, digamos, alterações significativas. Eu também sempre disse que nunca defenderia qualquer modelo que visasse também tirar, digamos, poder competitivo aos clubes grandes. Mas como viram, o bolo cresce de tal maneira que, no fundo, aquilo que cresce o bolo é sobretudo para redistribuir para os clubes mais da base da pirâmide e uma parte até eventualmente para o futebol amador, para que visa a sustentabilidade do nosso futebol. O caso do Benfica TV, como vê o caso do Benfica TV, eu penso que já respondi. Portanto, o caso do Benfica TV tem dois pilares que me parecem aqui muito importantes. Um primeiro, que foi a quebra, foi o único, parece-me a mim, que é o único clube tem em Portugal condições económico-financeiras para poder romper com o monopólio e, portanto, não ter independência económica suficiente para poder morder a mão que o alimenta, passo a expressão, e, portanto, de não celebrar o contrato com a PPTV. E eu chamo a atenção, de acordo com as informações que correram na comunicação social, que valem o que valem, que depois já o ato eleitoral ter ocorrido, que terá sido ofertado ao Benfica, digamos, um contrato de um valor milionário para a compra dos seus direitos e que o Benfica não terá aceito, porque, pelos motivos que terão que perguntar a eles, eu até sugeriria que o Benfica também fosse chamado a esta comissão, dado que também deduziu a oposição ao processo de concentração, e o Benfica, melhor do que eu, saberá explicar qual o caminho que está a seguir. Qual a relação que faz entre, que é uma pergunta que me foi colocada, e agora passando ao Sr. Deputado Laurentino Dias, quanto à questão do comportamento paradoxal dos clubes, que referiu, parece-me que na sua pergunta, o facto dos clubes, por um lado, estarem a deduzir queixas contra a PPTV e o facto, por outro lado, alguns deles terem renegociado os valores dos contratos da Segunda Liga, que é facto que é público e notório e decorreu, digamos, das posições que eu tenho vindo a tomar neste último ano e meio, é óbvio que se perguntar a um pobre que está sentado à porta de uma mesa, à saída desta sala, se em vez de um cêntimo se lhe quer dar dois, e ele, mesmo estando a lutar contra o facto de ser pobre, vai-lhe dizer que aceita os dois e continuará a lutar contra o sistema de ser pobre. Quanto à relação que faz entre a ação entre a ZON e a MEO e os direitos de transmissão televisiva, penso que a explanação cronológica que lhe expliquei dos factos respondeu cabalmente Vossa Excelência como superiormente inteligente.
Tem havido renovações individuais?
Nos clubes da 2ª Liga. Renovações com aumentos do valor. O ano passado houve de 125 mil para 250 mil euros para esta época. Quanto às perguntas que o Sr. Deputado do PS, Pedro Delgado Lopes, coloca... Alves, desculpe. Coloca na questão da transparência na detenção dos órgãos de comunicação social, eu é o grito que vim aqui pôr, porque eu acho que, e isto não estou a falar enquanto Presidente da Liga, estou a falar enquanto cidadão português, eu acho que nós já temos alguns órgãos de comunicação social que não sabemos a quem pertencem. Não vale a pena estar a nomeá-los. Outros sabemos a quem pertencem, e sabemos que tem havido uma tendência em Portugal para a concentração na detenção das participações nos órgãos de comunicação social em Portugal. Eu penso que isso também, em Inglaterra ou nos Estados Unidos da América, estes são assuntos que são key issues, são matérias que não se brincam com elas, não há a mínima tolerância para com estas situações. Tem que haver total transparência sobre a mesma. E, portanto, acho que era redundante referir aquilo que disse, porque parece-me tão evidente. Quanto ao calendário das tramitações, pergunta que me colocou, penso que já respondi. Quanto ao modelo, também penso que respondi. Quanto à cláusula de concorrência, também está respondido. Portanto, falta só as questões colocadas pelo Sr. Deputado do PSD, Dr. Paulo Brito Oliveira, Rios de Oliveira, peço desculpa. Separação da competência com a autoridade da concorrência. Eu concordo em absoluto que realmente tem que haver separação de competência. Mas eu penso que num Estado de Direito em que nós definimos que o nosso modelo de Estado de Direito se baseia na livre iniciativa, de alguma forma, num sistema de mercado mitigado pela necessidade de proteger a concorrência, à existência de monopólios, à existência de concentrações, à existência de monopsónios, a Assembleia da República não pode, digamos, de alguma maneira, fechar os olhos às decisões e aos comportamentos que as autoridades reguladoras têm vindo a ter. Sob pena do próprio sistema do Estado de Direito Democrático ser posto em causa. Isto é, se nós tendemos a olhar para as situações como isto não tem nada a ver connosco, qualquer dia o próprio povo diz que isto tem a ver connosco. Porque o que nós temos reparado é que, e eu agora vou seguir alguns exemplos, por exemplo, nós temos liberdade de concorrência ao nível dos preços, por exemplo, ao nível dos combustíveis. Mas, Vossa Excelência, se reparar, os preços dos combustíveis parecem tabelados. Não são tabelados por ninguém, pelo Governo. Mas eles são praticamente idênticos em todas as estações. E o que é que se verifica é que a Autoridade da Concorrência manifesta-se sobre o assunto e parece que não encontra nenhum fenómeno de cartelização. Portanto, o que eu chamo a atenção desta Casa da Liberdade e da Democracia é de que temos que ter muita atenção como é que se andam as entidades reguladoras a comportar, porque se as entidades reguladoras não estiverem a cumprir a sua função, o sistema do Estado de Direito Democrático pode estar em causa. E, portanto, nós, se eu como o cidadão deste país começo a verificar que há pessoas que vivem de rendas, nós, se defendemos a livre iniciativa, temos que defender o bom e o mau. Na altura em que há lucros, recebemos lucros, na altura em que há prejuízos, recebemos prejuízos. E se você o trouxe, e posso deixar para a vossa consulta, as contas da PT e da ZON, nós verificamos que o que se está a verificar é que, enquanto os portugueses estão a passar por dificuldades, há um conjunto de grandes empresas que estão a encher os bolsos com lucros exorbitantes. As contas estão aí para serem vistas. Portanto, se as autoridades reguladoras não cumprirem as suas funções, nós estamos todos aqui a defender o sistema capitalista moderado, isto é, o sistema capitalista com base, e ele é um esteio do Estado de Direito Democrático. Mas se os senhores deputados não olham para a realidade do que está a passar, qualquer dia o povo tira a credibilidade. Eu ouvi dizer aqui há pouco tempo que há uma entidade que tem avaliado qual é a valência, qual é, digamos, a meritocracia que dão aos partidos políticos. E fiquei escandalizado com o facto de, nos últimos 4 anos, a meritocracia dos partidos políticos do centro, do arco do poder, ter descido para metade do valor que tinha há 4 anos atrás. E, portanto, é esse o grito que eu aqui faço e clamava a Vossas Excelências para que tomassem muita atenção sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Mário Figueiredo. Respondeu exaustivamente e muito, muito para lá do tempo que estava previsto. Mas pronto, penso que damos por terminada esta audiência. Agradeço que toda a documentação que tiver que possa servir para melhorar a informação dos seus deputados, faça-nos chegar, se possível, também em suporte informático, que é mais fácil depois de fazer a distribuição.
Será um gosto.
Muito obrigado, Sr. Nós vamos ainda continuar a nossa comissão, porque temos aqui uns pequenos assuntos, pequenos, importantes.
Agradecer a atenção, obrigado, digamos, com que tiveram a ouvir-me e não queria deixar de salientar, digamos, que a importância que tem para mim, enquanto Presidente da Liga, poder ter, de alguma forma, sido ouvido por tão ilustre plateia. Muito obrigado.